Se eu te falasse a banda Garota Safada em 2013, tu ia falar, cara, nunca ouvi falar.
É.
Wesley Safadão, tu nunca tinha escutado. Talvez tu ouviu falar de Aviões do Forró em 2013, mas quase ninguém conhecia esse mercado. Então, a gente viu essa oportunidade, viu que existia um mercado gigantesco, bandas fazendo show para 30, 40, 50 mil pessoas, 20 shows por mês, falou, cacete, tem um mercado gigantesco. Essas bandas estão dando as músicas de graça para ficar famosa e fazer show. Então aí a gente adquiriu o site e montamos a empresa.
Esse é o Papo de CEO. Meu nome é Dario Pérez, sou CEO da Planeja Consultoria e serei o seu host. Aqui vamos conversar com os grandes nomes do mercado e aprender um pouco mais sobre como são construídas as maiores empresas do Brasil e do mundo. E antes de começar, gostaria de pedir para vocês compartilharem esse conteúdo no seu Instagram ou Facebook. Isso significa muito para mim e para a nossa equipe. Recado importante. Esse programa foi gravado através de videoconferência, já que estamos todos em nossas casas, respeitando as normas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Importante dizer que o clima descontraído não reflete a preocupação dos participantes com o atual cenário do nosso país. Fique em casa. Fala pessoal do Papo de CEO, tudo bem? Hoje nós estamos com o Rony, CEO da Sua Música, uma plataforma de streaming, e eu posso dizer que é uma das maiores plataformas do Brasil que está fazendo isso. Ele hoje deve contar com mais ou menos 10 milhões de usuários registrados e mais de 30 milhões de visitas por mês. É isso mesmo, Rony? Os dados estão certos?
Isso mesmo, Dário. Obrigado pelo convite. Estamos chegando aí a 10 milhões de usuários ativos por mês, únicos. É quase 1 milhão de usuários únicos por dia. É uma das
Caraca.
maiores plataformas de música do Brasil.
Rapaz, é muita gente,
É bastante mesmo.
hein? Você sabe que quando vocês estavam começando, é impossível não trazer isso pro papo, mas a gente tem um conhecido em comum, né, que é o Luiz Felipe, e ele sempre falava de vocês nas nossas rodas de conversas entre amigos, né? Ele falava, galera, o negócio está crescendo, o negócio vai explodir, o negócio está crescendo. E todo mês ele falava que vocês tinham 500 mil views a mais, não sei quantos mil views a mais. Eu falei, caramba. Ele fez todo mundo baixar o aplicativo, viu, Rony?
É mesmo, grande ele.
Todo mundo hoje tem sua música por conta dele.
Oh, que legal.
É. Mas, Rony, cara, mais uma vez, obrigado por você estar aqui conversando com a gente. Queria começar nosso papo entendendo a tua história. Como é que a sua música surgiu e da onde você teve essa ideia de construir essa plataforma? Como é que foi esse teu caminho até você chegar onde você está hoje? Conta pra gente.
Então, a ideia não foi minha, né? Não fui eu que fundei a sua música, eu tive essa ideia. Quem criou a sua música é um rapaz chamado Éder, que mora em João Pessoa, na Paraíba. E em 2010, ele ia muito para show de forró, né? Em João Pessoa. E as bandas de lá tinham a prática de gravar os shows e disponibilizar na internet, em comunidades do Orkut, blogs, sites de armazenamento. Então o Éder teve a ideia de criar na época era um site, né, só um site, com um sisteminha bem rudimentar para que essas bandas pudessem subir o conteúdo lá e criar um perfil para disponibilizar. Ele começou isso em outubro, setembro de 2010, né, muito na intuição, assim, sozinho. Ele era o programador, falava com as bandas, resolvia tudo. E a coisa foi crescendo. Onde é que eu entro nessa história? Eu morava em Tel Aviv, Israel, nada que ver, desde 2009. Me mudei para Tel Aviv em 2009, depois de me formar em Direito, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu tinha uma empresa de marketing online com mais dois brasileiros lá.
Que
E a
legal.
gente conheceu o Éder em 2013.
Então você foi para Tel Aviv montar um negócio, se jogar lá, hein?
Eu morava
Prospectar no
lá,
mercado de lá.
não pretendia nunca mais voltar para o Brasil. Minha vida era lá. E a gente tinha uma empresa de marketing online que trabalhava muito com o Brasil, mas a gente trabalhava de lá e a gente tinha fazia intermediação entre empresas israelenses e empresas brasileiras de marketing online. E a gente conheceu esse rapaz, o Éder. Ele queria vender o site, ele já tinha mais de 1 milhão de usuários únicos por mês. Conversando, a gente adquiriu em agosto de 2013 o site, não era nenhuma empresa, a gente comprou o site e a logomarca. Registramos logo depois e começamos a tocar o projeto. Por que a gente adquiriu? A gente viu que tinha um mercado gigantesco de música regional que não era muito explorado pelas grandes gravadoras, principalmente no Nordeste do Brasil e em outras regiões. E a gente foi até o Nordeste, viu que existia esse mercado gigantesco, bandas que a gente nunca tinha escutado falar.
Então, nesse inteirinho, para comprar, você voltou para o Brasil para ver o mercado de perto.
É, mas eu ainda morava lá. Eu só vim, passei um mês aqui e voltei.
Para estudar o mercado mesmo.
O meu sócio Rodrigo voltou para o Brasil, já tinha voltado para o Brasil acho que fazia 1 ano, a gente trabalhava online, e ele estava aqui já no Brasil. Então, ele foi até o Nordeste, a gente comprou o site, entendeu que existia um mercado gigantesco de música, onde os artistas distribuíam a música através da sua música e adquiriam o site. Foi basicamente essa a história, assim.
Pô, que legal. Então, foi bem oportunidade mesmo, né? Você entendeu o negócio, viu que ali tinha uma oportunidade de mercado bem inexplorado, e de fato era bem inexplorado mesmo. Era negligenciado, né, Rony? O pessoal sabia que existia, mas ninguém fazia nada, né?
É, cara, vou te dizer que no centro do país até não sabiam que existia. Se eu te falasse a banda Garota Safada em 2013, tu ia falar, cara, nunca ouvi falar. É. Wesley Safadão, tu nunca tinha escutado. Talvez tu ouviu falar de Aviões do Forró em 2013. Mas quase ninguém conhecia esse mercado. Então, a gente viu essa oportunidade, viu que existia um mercado gigantesco, bandas fazendo show para 30, 40, 50 mil pessoas, 20 shows por mês. Falou, cacete, tem um mercado gigantesco. Essas bandas estão dando as músicas de graça para ficar famosa e fazer show. Então, aí a gente adquiriu o site e montamos a empresa.
E a partir disso, você já começou a pensar na sua música como o negócio principal? Você abriu mão de Tel Aviv e voltou?
Não, eu levei tempo para voltar, cara. Mas a gente sim parou de fazer tudo o que a gente estava fazendo e falou, cara, vamos focar aqui que tem uma oportunidade maior. Eu continuei lá, então minha vida era entre lá e cá, ficava indo e voltando, trabalhando de madrugada lá, são 4 horas a mais, 6 horas a mais no verão. Mas meu sócio Rodrigo já estava aqui e a gente começou a montar a empresa aqui, só que eu ficava indo e voltando. Até 2018, novembro, que eu consegui finalmente me mudar de vez.
Caramba, então foi muitas idas e vindas, né?
Foi bastante.
Legal.
E são os mesmos... Tel Aviv com a cabeça no Nordeste.
E são os mesmos sócios?
Sim, são.
Sim?
É, eu, Rodrigo, Alan, começamos a plataforma em 2013, o Alan é o CTO, o Rodrigo foi o CEO até 2019, e a gente teve 2 investimentos anjos em 2014 e 2015.
Legal. E só crescendo, né? É, vocês pegaram a plataforma com 1 milhão de usuários, é isso? Ou 1 milhão de visualizações?
Isso. Tinha 1 milhão de usuários únicos por mês na época, e hoje já tem 10 milhões de usuários únicos por mês.
Ou seja, cresceram o negócio vezes 10 aí, né?
Praticamente, sem investimento anjo muito pequeno, né, e nunca compramos tráfego, nunca anunciamos uma plataforma, todo 100% orgânico.
Oi, é assim que é bom, assim que dá gosto de ver, na raça. É. E a sua música hoje, ela tem um foco muito grande no Nordeste, né? No centro, no Nordeste, Centro-Oeste, mais ou menos isso, né? É onde vocês querem atuar.
Então, cara, mais ou menos, porque São Paulo e Rio de Janeiro são mercados muito fortes, né? Uhum. Tem uma população nordestina muito grande que escuta música no Nordeste. A gente tem muito artista do Centro-Oeste usando a plataforma, principalmente sertanejo. Mas o nosso grande, nossa grande força é, sim, o Nordeste.
Legal. E hoje vocês, eu estava acompanhando, né? E vocês saíram agora do Rio para ficarem só em São Paulo, né? Botaram a sede em São Paulo.
Ano passado a gente se mudou do Rio, fechamos a sede do Rio e abrimos em São Paulo. Abrimos não, a gente já tinha um escritório pequeno, mas a gente aumentou agora em São Paulo, transferimos todo mundo que tinha que transferir para cá. E a gente tem em São Paulo, Fortaleza e Recife, eu acho.
Legal. E essa mudança estratégica para São Paulo foi para estar mais próximo dos artistas ou por conta do mercado?
Basicamente por causa das marcas. A gente trabalha com as marcas, né, anunciando dentro da plataforma. Então é para ficar mais perto do mercado publicitário, das grandes empresas que anunciam dentro da plataforma. Os artistas a gente concentra no Nordeste, Fortaleza, Recife, Campina Grande. Então tudo que é conteúdo e artista é lá em cima. Tudo que é tecnologia e marcas é aqui em São Paulo.
Boa divisão, faz total sentido. E aí eu já queria pegar esse embalo para você explicar um pouquinho como é que é seu modelo de negócio, como é que funciona a sua música. Vocês entram em contato com os artistas, eu sei que, obviamente, ali tem as músicas deles que são disponibilizadas para o público, mas como é que você monetiza? Explica o modelo, sua música, para ficar bem claro assim nas nossas cabeças.
Perfeito. É uma plataforma de streaming download, muito parecido com o SoundCloud, que tu conhece, onde o artista vem, cria o perfil dele gratuitamente. Não tem custo nenhum para o artista, ele pode subir quantos CDs, EPs, singles ele quiser e distribuir isso ilimitadamente, não tem limite de download, de stream. Do outro lado, o usuário vem e consome gratuitamente esse conteúdo. Como é que a gente monetiza? Através de propaganda. E três frentes. A primeira é a propaganda programática, né? Como tu vê em qualquer plataforma hoje em dia, qualquer site. A segunda é trabalho com marcas em projetos especiais. Então, por exemplo, a gente pega um artista, pega uma marca, cria um videoclipe. Ou uma cervejaria está patrocinando o Carnaval de Salvador, ou São João de Campina Grande. A gente pega influenciadores, cria todo um contexto para divulgar aquele evento na nossa plataforma. E a terceira forma são os próprios artistas que pagam por destaque dentro da plataforma. Então, o artista que usa sua música, 99% das receitas dele vem de show. Então, ele quer ficar famoso para poder ser contratado. Então, ele compra espaços premiums dentro de sua música para poder ficar em evidência e divulgar as canções deles.
Olha, então, na verdade, ele não se preocupa em monetizar online, né? Ele quer monetizar no show.
99% das receitas dele vem de show. Hoje, com a pandemia, os shows cancelados, os artistas estão começando a se interessar mais como monetizar isso online. Mas ainda é uma receita muito pequena que não sustenta a carreira deles. Não vai mudar de um dia para o outro. Vai demorar bastante tempo. Só artistas muito grandes conseguem se sustentar só monetização online.
E deixa eu destrinchar um pouco mais esses três modelos de monetização. O primeiro você falou que é propaganda programática. Só para ficar claro para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão assistindo a gente, o que seria essa propaganda programática?
Basicamente, quando tu entra na plataforma, ou seja, no desktop, no aplicativo Android ou iOS, tu vai ver um banner em vários lugares, né? E esses banners, através de uma... esqueci a palavra. Um leilão, né? Um leilão automático, várias marcas competem para poder aparecer nesse espaço. Tem várias empresas que intermediam essa intermediação entre sua música e os anunciantes. Então, basicamente é isso. Então, a propaganda vai ser de acordo com o perfil de cada usuário.
Ah, então você tem uma tecnologia por trás que já entende ali o teu perfil do consumidor e automaticamente você tem espaços que você vende para marcas, né? E essas marcas põem dinheiro ali e você mostra para esse consumidor, né? É como se fosse...
Na linha são de parceiros, né, que a gente faz uma integração nas nossas plataformas.
Super entendido. É um modelo um pouco similar que o YouTube faz, que até o próprio Spotify também faz ali quando você está na versão grátis, né?
Isso, acho que legal.
E o segundo que me chamou bastante atenção... esse esforço, né? Porque deve ser bem trabalhoso você fazer essa inteligência, essa estratégia para você conseguir conciliar o que você tem na sua plataforma com um artista, com um evento. Tem uma estratégia aí de comunicação que você acaba tendo que fazer para fazer sentido, né? Tanto para o anunciante como para o consumidor.
É como se a gente tivesse uma mini agência aqui dentro. A gente tem uma equipe comercial e criativa que chega nas agências, chega nos clientes com soluções e propostas, mostrando para eles que existem um outro Brasil, né? Existem artistas, com 2, 3, 1 milhão de seguidores que as agências nunca escutaram falar, que tem um público gigantesco, né? E que faz fit com a marca deles, com o cliente deles. Então, usando a nossa inteligência, usando o nosso Big Data, a gente cria esses projetos e leva para as agências e anunciantes. Então, um exemplo agora, a gente, com a pandemia, cancelaram todos os festivais de São João no Nordeste. O São João é a maior festa que existe no Brasil, é maior que o Carnaval. São 30 dias de festa. E a gente pegou e criou São João online. Então, a gente criou todo um projeto, uma semana de 40 shows com artistas que usam a nossa plataforma, levamos para as marcas, mostramos todo mundo uma inteligência, uma mídia diferente para falar, ó, tem aqui um projeto diferente, não é só uma live. Né? Então, é esse tipo de trabalho que a gente faz também com as marcas.
Muito específico. E como você disse, é uma agência interna mesmo, né? Porque tem toda uma estratégia. Eu fico imaginando aqui um publicitário interno pensando em como esse artista pode ter fit, como é que as marcas podem agregar valor nesse processo, né? É uma, como você disse, é uma agência interna, né?
É, a gente, alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, fizemos um clipe junto com o Léo Santana, que é um artista da Bahia, gigante, enorme, o apelido dele é gigante, com a Panasonic. A Panasonic estava lançando um novo mini system que queria uma música com a palavra gigante, batida. A gente criou a música, trouxemos um artista, gravamos o clipe, gravamos a música, fizemos tudo isso e ainda anunciamos toda a campanha dentro de sua música. Então, é esse tipo de conteúdo que a gente se envolve com as marcas.
Complexo. E pensando em sua música, uma coisa que eu já queria te perguntar, eu tô me segurando aqui, eu já queria começar com ela, mas eu tô me segurando. Expansão para fora do Brasil. Tá no radar? Já pensaram sobre isso? Ou não faz sentido? Como é que tá isso dentro aí do teu negócio?
Então, a gente, desde o começo da sua música, a gente já percebeu que toda a América Latina, os artistas populares tinham um comportamento muito parecido. Dava música gratuitamente para fazer dinheiro no show. Principalmente artistas de reggaeton da Colômbia, que hoje em dia é a música que mais cresce no mundo, a música latina. A gente tem sim o sonho de expandir. A gente não encontrou nenhuma plataforma parecida na América Latina. A gente já tem marca registrada chamada Tu Música, que é sua música em espanhol. Só que ainda o Brasil é muito grande, a gente tem muita coisa ainda para fazer aqui dentro. Então a gente não focou ainda nessa questão, mas é um sonho que está ali guardado, um projeto que está guardado aí numa gavetinha.
Muito bom. E a sua música, nesse momento, deve estar sofrendo algumas alterações, né? Porque os hábitos de consumo das pessoas se alteraram, né? Antes, eu, por exemplo, consumia muito música no translado de algum lugar ou quando ia fazer algum tipo de exercício, e agora as pessoas estão mais em casa, a gente não está tendo shows, o pessoal está migrando para as famosas lives, né? Agora tudo é live. Como é que isso está se comportando dentro da sua música? Mudou alguma coisa para vocês? O consumo subiu, o consumo caiu? Como é que está o cenário para o teu negócio hoje?
Então, no primeiro mês a gente viu uma pequena queda de 20% no consumo, mas já está retornando, assim, com as aberturas, né, das cidades, pessoas já saindo para a rua de novo, a gente já está vendo esses 20% voltando. Também esses 20%, acho que as lives contribuíram um pouco para ter essa queda, né? Tinha muito show ao vivo no YouTube, de repente, de uma hora para outra, todo artista foi fazer uma live no YouTube, mas isso já está voltando. Então, a gente acredita que não afeta, né? Porque as pessoas vão para a rua daqui a pouco, uma hora ou outra elas vão ter que voltar ao seu dia a dia. O que a gente está pensando é como incorporar, né, dentro de sua música essa questão de lives, essas novas tendências. Né? A gente fala de live, pô, parece que surgiu faz 2 meses. Sua música já faz lives no Facebook, no YouTube há 3 anos.
Né? Nossa!
Então, a gente fez uma live acho que uns 3 anos atrás em Fortaleza, de 4 horas, com a Solange Almeida. Foi um estouro. Fizemos com um Mastruz com Leite, uma outra banda de forró famoso, que deu mais de 1 milhão de views. Mas não era outros tempos. Então, ninguém estava olhando para isso. A gente teve lá 1 milhão de views numa live com uma banda de forró 3 anos atrás. Hoje, parece que é uma coisa nova. Mas
agora está no mainstream, né?
Você está tentando entender como é que a gente pode, dentro de sua música, talvez botar essa questão de lives também para dentro. Né?
Legal. E com relação aos artistas, uma coisa que me veio à mente agora é que vocês, com toda essa bagagem, principalmente com esse histórico e com esse big data aí que só vocês têm, eu penso que hoje poucas empresas têm um big data tão, tão rico como vocês, é bem possível que vocês consigam também, por exemplo, fomentar artistas, né? Eu não sei se isso já passou na mente de vocês, se vocês já fazem isso de alguma maneira, porque vocês têm uma capacidade muito forte, né? Se vocês, por exemplo, criarem uma agência de artistas assim, botarem na tua plataforma, é bem possível que o cara bombe, né? Eu não sei, eu tô divagando aqui, mas eu sempre tive isso olhando para sua música. Eu não sei se é uma vontade ou se isso não faz sentido nenhum. É um outro negócio, né?
Faz completo sentido. A gente já... Há muito tempo a gente tem esse desejo, né? 7 anos, desde 2013, a gente viu mais de 50 artistas começarem aqui dentro, devagarinho, com o empresário, junto com ele, crescendo aqui dentro. De repente, ele explodia, vinha uma produtora do centro do país, ou vinha uma gravadora e assinava com ele. Ele continuava usando sua música, porque ele tem o público dele lá dentro, ele sabe que é importante, mas ele ia fazer dinheiro em outros lados, junto com esse novo parceiro dele. E a gente sempre ficava se falando, pô, eu tinha o artista aqui dentro, eu tinha o Big Data, eu tava vendo isso. Por que que não fui eu que assinei com esse artista? Então, ano passado, a gente lançou em beta uma nova plataforma chamada Sua Música Digital, que basicamente pega essa música desse artista que ele lançou na sua música e distribui para as outras plataformas. Então, eu vejo o artista que tá indo bem, ele lança uma música, um CD, um single aqui dentro, eu falo com ele e falo, olha só, a tua música tem que estar em todos os lugares. Não tem que estar só na sua música. Tem que estar no Spotify, tem que estar no YouTube, tem que estar no Deezer. Eu vou te ajudar a monetizar essa música dentro dessas outras plataformas. Não só monetizar, eu vou te ajudar a fazer marketing para a tua música dentro dessas plataformas. Em playlists, em notícias, redes sociais. Então, a gente lançou isso ano passado, em maio, mais ou menos, em beta. E agora, esse ano, acho que no próximo mês, a gente vai fazer lançamento de verdade, né? Oficial, vai ser uma Sua Música Digital. A gente já tem mais ou menos uns 40 artistas. Nesse ano de beta, a gente já gerou mais de 200 milhões de plays entre YouTube, Spotify e Deezer para os artistas.
Nossa, então já nasce grande já.
A ideia é realmente entender os artistas que estão indo bem aqui dentro e ajudar eles a expandir a carreira. O próximo passo era ajudar na questão de shows também, como eles conseguem vender mais shows, ajudar eles na carreira offline, que a gente chama. Esse a gente vai ter que esperar um pouco, porque, como todo mundo sabe, shows vão demorar um pouco para voltar, mas também faz parte da estratégia, sim.
Parece ser um roadmap bem interessante, né? Como a gente estava conversando, vocês têm muita bagagem e data, né? E dados que conseguem fazer isso de uma maneira bem tranquila. E aí, já aproveitando a pergunta, e para podcasters? Já pensaram aí para essa galera de conteúdo, como o Papo de CEO?
Já. Estamos também analisando. A gente quer também transformar a sua música numa grande plataforma de áudio, não só música. No mesmo movimento que fez o Spotify, o Deezer. A gente está entendendo como entrar nessa área, né? Porque o nosso público é diferente do público do Spotify, é um público mais popular. Não tem muitos produtores de conteúdo ainda em podcast voltado para o público popular. Então, a gente está tentando entender como a gente pode introduzir isso dentro da plataforma. Não só podcast, mas outros conteúdos em áudio também, como áudio livre. Né? Tudo que a pessoa possa escutar dentro da plataforma. Então, está no roadmap, sim. A gente está analisando bem esse mercado.
Olha aí, vamos ver que o Papo de Seu daqui a pouco tá na sua música também, pô.
Com certeza.
E com relação ao mercado, eu tenho visto e acompanhado muito um cara chamado Rafael Avelar, não sei se você já ouviu falar.
Já escutei falar, sim.
Já? Ele fala que a próxima tendência, ou melhor, que a tendência que já é realidade é o áudio. que as agências têm que focar no áudio, que as pessoas estão cada vez mais voltadas para o áudio. E aí eu queria escutar de você o que, que você está pensando do seu mercado, o que, que você vê aí para os próximos anos com relação a esse mercado de música, mais precisamente trabalhando, na verdade, com uma visão mais ampla do mercado de áudio assim, no Brasil. O que, que você está achando? Você acha que realmente a gente vai ter um grande crescimento em cima disso? O que, que vai fortalecer a essa indústria? Conta para mim os seus pensamentos aí.
Cara, eu concordo 100% com ele. Eu acho que vai ter uma explosão de áudio nos Estados Unidos. A gente está vendo um mercado gigantesco de podcast já. O mercado de audio ads, que é propaganda em áudio, né? Nos Estados Unidos é gigantesco. No Brasil ele não existe. Então, todas as anunciantes que estão na rádio não tem nenhuma informação. Quando faz um anúncio numa rádio, não sabe quem é o público que está atingindo. Não sabe nada. Vai migrar para plataformas que nem Spotify, que nem sua música, onde eles vão ter muito mais assertividade para atingir o público exato que eles querem. Não só na questão de anunciantes, mas conteúdo, como a gente acabou de falar, é música, é podcast, é audiolivro, outros formatos que vão surgir. Com a melhora da conectividade na internet no Brasil, eu acho que vai ter uma grande explosão, sim, nessa questão do áudio. Nós vamos ter uma grande revolução. A revolução que a gente teve com os youtubers, né, nos últimos 10 anos, eu acho que agora é a hora do áudio. A grande diferença entre o vídeo e o áudio é que a pessoa não tem que ficar olhando para a tela. Então, tu está no carro, tu está no caminho, fazendo esporte, tu está ali aprendendo, escutando música, escutando um bate-papo, estudando. Então, eu também concordo com ele. Vai ser uma grande explosão, assim.
Os Estados Unidos, como você disse, eles estão trabalhando bastante com essa questão de podcast e principalmente com ads nisso, né? E eu tô vendo pouca gente fazer aqui também, de fato. É até uma liçãozinha de casa para nós mesmos aqui do Papo de CEO. isso tá tomando uma proporção bem, bem grande. Nós aqui, por exemplo, estamos escolhendo essas versões em áudio justamente porque a gente acredita nesse modelo. Como eu te falei, esse conteúdo está indo tanto para YouTube como para diversos tipos de plataformas de podcast, mas a gente tem visto que o podcast está sendo uma forte absorção. A gente está indo, aqui nós falando particularmente, estamos indo muito bem, mas que a gente acredita que pela questão da mobilidade, né, o áudio ser fácil de você escutar em um processo de mobilidade, ainda mais quando o ser humano ele está tendo cada vez menos tempo. Tudo bem que agora a gente está num momento de pandemia, as pessoas não estão tendo que se locomover tanto, mas entendendo que o tempo é cada vez mais escasso e cada vez mais as pessoas estão necessitando desse processo de mobilidade ou precisam ser multifuncionais, né, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu acho que o áudio vem a calhar muito nesse sentido. Eu acho que as pessoas estão começando a perceber isso, né, Rony? Porque eu tenho visto... E aí, não só em pesquisa, mas principalmente de forma ocular mesmo, assim, dentro dos nossos arredores, né, dentro dos nossos clientes, que eles estão tendo essa preferência, né? Eu estava tendo uma reunião recentemente com um cara que ele trabalha numa rede de franquias, ele tem uma rede de franquias bem, bem expressiva no ramo de educação, e ele estava falando que ele está trabalhando. E quando ele vai fazer um pause, ele põe um podcast. Ou às vezes, quando ele precisa bater um texto ou fazer um e-mail, que ele está naquela rotina inicial do dia de fazer um e-mail, ele põe um podcast no celular mesmo, sem fone mesmo. Deixa ali do lado, vai escutando, vai trabalhando. E eu acho que esse hábito, esse comportamento, vem se tornando cada vez mais coerente, né? Mais presente dentro da vida das pessoas. E aí vocês vão muito de encontro nisso, né? Porque você sendo uma plataforma de música, eu vejo que você estar presente em todo momento pode fazer muito sentido, né?
Não, com certeza. O usuário já está escutando música. Então, para mim, botar e oferecer para ele umas notícias do dia, né, um bate-papo, um segundo. Então, realmente, o áudio vai ser uma grande revolução. A gente olha muito o mercado americano. Mas existe um mercado muito maior que o mercado chinês, que já está muito mais na frente do mercado americano em áudio. Eles têm plataformas enormes, gigantescas de podcast, um modelo de monetização totalmente diferente dos americanos, com micropagamentos, microassinaturas. Então, por exemplo, tu é um professor da FGV, tem o teu próprio podcast. Tu pode cobrar lá R$5 por mês para um podcast premium dentro dessa plataforma. Em vez de pagar R$16,90 para um Spotify, para uma plataforma inteira, esse usuário, esse podcaster, cria seu próprio show e cobra essa microassinatura dentro dessa plataforma. Então, isso vai chegar no Brasil, também vai demorar, mas vai chegar essas plataformas maiores de áudio, assim. Então, a gente se baseia muito, estudando muito o mercado chinês, o mercado americano, para ver o que a gente pode introduzir dentro da sua música. Então, imagina tu lá escutando sua música, uma música, de repente, tem um podcast de um professor de cursinho que cobra R$3 por mês pela assinatura para ter um conteúdo premium em áudio. Então, é uma coisa que a gente também está estudando para poder implementar aqui dentro.
E olha, eu gostei bastante disso, porque faz bastante sentido, né? Uma pessoa ter dentro de uma plataforma, ainda que ela tenha acesso full, ela tem um canal específico direcionado para monetizar, né? E aí não só ele depende de ads, né? É uma nova forma de monetização. Realmente está faltando no mercado.
Ele muda a monetização dele, não monetiza mais com ads, monetiza com venda recorrente de assinantes, que é muito melhor do que ads, porque não depende do anunciante, não depende, né, do canal, do que estiver acontecendo do outro lado.
E aí, falando de sua música, nos momentos atuais, você me citou aí que vocês tiveram mais de 50 artistas que bombaram através da plataforma. Você tem algum caso aí que você possa dividir com a gente, que foi um artista que entrou e se utilizou de sua música e hoje está bombando, um caso interno aí que vocês acompanham?
O caso mais clássico que a gente sempre utiliza é o próprio Wesley Safadão. Quando a gente comprou a plataforma em 2013, a banda dele se chamava Garota Safada. Era a banda da mãe dele, da família dele. Em 2014, se não me engano, eles mudaram o nome para Wesley Safadão. Ele já tinha um contrato em 2013 com a Som Livre, mas ele já usava a plataforma desde 2010. Então, ele distribuía a música dele gratuitamente, ele sempre usou essa estratégia de dar a música grátis para ficar famoso. Não só ele, como qualquer artista do Nordeste sempre fez isso. Então, temos o caso do Wesley Safadão, que até hoje usa a plataforma, mesmo sendo um dos maiores artistas do Brasil. Como outros nomes, Simone e Simaria começaram aqui dentro também, Mano Falter, Jonas Esticado, uma série de nomes de artistas populares que começaram aqui dentro, Léo Santana, e depois foram entrar em grandes gravadoras. Temos também inverso, temos artistas que não conheciam sua música, eram de grandes gravadoras, e depois, ou ainda são de gravadoras, e depois vieram para cá, como Henrique Juliano. Um dos álbuns mais escutados da sua música é do sertanejo Henrique Juliano, que é o maior artista sertanejo, é uma das maiores pessoas sertanejas do Brasil. Então eles decidiram dar a música gratuitamente porque eles entenderam que eles podiam vender muito mais show assim, atingindo muito mais gente.
Olha, que casos, hein? Nomes fortíssimos.
Não, eu não citei aqui o Aviões do Forró, Joelma, Chimbinha. Tem muitos nomes.
Nossa, então realmente, assim, a sua música foi uma plataforma gigante de alavancagem para esses caras, né? Porque hoje eles são gigantes, né? São nomes muito fortes dentro do Brasil como um todo, né?
O Safadão, por exemplo, tem 30 milhões de seguidores no Instagram, é um dos maiores artistas do Brasil. Xande Avião também. Então, são muitos artistas populares. A plataforma é aberta a qualquer artista. Mas o grande foco dela é artista de música popular. Forró, arrocha, sertanejo, pisadinha. Então, são vários gêneros populares que se destacam lá dentro.
E sua parte de tecnologia tem que ser muito forte para suportar isso, né? Você disse que você tem um sócio que é CTO, né?
Isso. Eu recomendo qualquer um que queira abrir uma startup de tecnologia ter um sócio CTO.
A gente aqui tem um braço de tecnologia, como eu te falei, e nós temos um sócio CTO, porque, rapaz, é uma sopa de letrinhas ali, eles fazem uma mágica que só eles entendem.
A gente faz também mágica aqui, a gente é uma startup, poucos programadores, né, mas muito bons, competindo com plataformas como o Spotify, que deve ter 1.000 programadores, eu não sei nem quantos. Então, eles fazem mágica, eu falo aqui sempre.
Legal. Isso é muito importante, né? Porque a tecnologia para vocês é o core business, né?
É o core,
é muito bom.
A base.
E você me comentou, lá atrás que você recebeu investimentos também para fazer a sua música.
Isso, a gente teve um investimento anjo em 2014, 2015. Basicamente, depois disso, a gente nunca mais, a gente só pedalou com as receitas que a gente vem gerando mesmo.
Então foi só um investimento pontapé inicial mesmo. Investimento
Foram dois, foram 2014 e 2015 teve um follow-up a um outro investidor também. Mas foi bem, como eu digo, não foi um valor significativo assim. Foi para a época, mas não foi essas rodadas de 100 milhões de reais que a gente vê aí por
todos
os lados.
Foi um investimento anjo, só para dar aquele pontapé inicial.
Isso.
Poxa, legal. E aí, Rony, queria pedir para você, antes da gente terminar o nosso papo, você falasse pra gente o que, que você vê em termos de visão para sua música, onde vocês querem estar, quais são os números que vocês têm e vocês querem alcançar. Me fala tua visão de futuro para o teu negócio, entendendo aí o nosso mercado. É claro que a gente está no momento de Covid, é difícil falar que algo vai acontecer daqui a 1 ou 2 meses, mas se você pudesse falar aí para os próximos 5 anos, qual é o objetivo da sua música?
O objetivo principal é se consolidar como uma das maiores plataformas de áudio do Brasil, né? Chegando aí a 20 milhões de usuários únicos por mês no Brasil. E também começar a expandir para o resto da América Latina. Esse é o objetivo principal. E aí, então, a gente tem vários subobjetivos, como eu te falei, da questão da distribuição dos artistas, agenciamento de artistas, outras formas de monetização, outras formas de conteúdo, mas o principal mesmo é se consolidar ainda mais como uma das maiores plataformas do Brasil, batendo a meta de 20 milhões de usuários únicos.
Muito bom. Pessoal, estivemos aqui com o Rony, CEO da Sua Música, plataforma sensacional que já estourou e que ainda vai crescer cada vez mais. Eu peguei aqui até um dado, Rony, vi que vocês estão crescendo aí, em média 30% ao ano, então...
Yes.
Arrebentando aí no mercado, Sua Música, uma das melhores plataformas. Pessoal, se
obrigado,
quiser acompanhar, é só baixar, né? Tá em todas as lojas.
É grátis.
Lojas.
Popular, tu vai encontrar lá.
Legal. Rony, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo.
Obrigado
pelo
papo.
Convite,
foi sensacional.
Valeu.
Um abraço, viu? Deus.